Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Alô, amigos, está no ar o programa em português da Rádio Vaticano, Vatican News, nesta quinta-feira, 4 de julho. A gente traz as últimas notícias sobre o Dia do Papa, da Santa Sé e da Igreja no mundo. Nos estúdios hoje, Andressa Colei, na nossa parte técnica, Bruno Orte. Separemos um trecho do Evangelho de hoje, segundo Mateus, capítulo 9, que diz: Levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico, então, se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Partimos agora para os destaques do programa de hoje. Papa envia mensagem a time de críquete do Vaticano, que está em turnê no Reino Unido, que o evento promova a unidade dos cristãos e construa pontes de solidariedade. Sábado é dia de missa dos pobres e com os pobres pela paz na Basílica de São Pedro. Hospital Pediátrico do Papa finaliza mais uma missão no mundo, desta vez na Jordânia. Bispos da Etiópia, em visita ao Vaticano, agradecem o Papa pelo apoio durante as guerras e conflitos no país e no Brasil. Encontro com Deus tem jeito. Depois de São Paulo, o Ceará vai sediar o evento em julho. Fique com a gente, o programa deste 4 de julho está começando agora. O time de críquete do Vaticano esteve no castelo de Windsor, residência do rei Charles e de vários membros da família real, para enfrentar a equipe Kings, formada por membros da família do rei, que venceu a partida com um placar de 99 contra 9. A partida, promovida na quarta-feira, foi o ponto culminante da turnê Luz da Fé dos atletas do Vaticano no Reino Unido. Foi a 10ª partida disputada pelo time fora de casa 10 anos após a fundação. Antes da partida, o padre Eamon Ohrings, diretor da equipe vaticana, leu uma mensagem do Papa Francisco assinada pelo secretário de Estado, cardeal Pietro Parolin, e dirigida ao cardeal José Tolentino de Mendonça, prefeito do Dicastério para a Cultura e Educação, que supervisiona os atletas. No texto, o pontífice enviou saudações a ambas as equipes e expressou esperança de que o evento fosse uma oportunidade para construir pontes de solidariedade fraterna, promover a unidade dos cristãos e realizar generosas iniciativas de caridade a serviço dos irmãos mais necessitados. Já o rei Charles, em outra mensagem para a ocasião, destacou que essa era a quarta partida entre o Vaticano e uma equipe real e disse que estava encantado com o fato de os dois lados estarem mais uma vez unidos pelo amor ao cricket. O padre Hoggins também entregou uma carta e uma medalha a John Spurling, empresário britânico e patrono da equipe de críquete do Vaticano. No texto da missiva do cardeal Tolentino de Mendonça, prefeito do Dicastério para a Cultura e Educação, o agradecimento a Spurling pelo apoio extraordinariamente generoso. O cardeal enfatizou a importância da diplomacia esportiva da equipe no contexto daquela que o Papa Francisco chama de Terceira Guerra Mundial em pedaços. Esse tema também foi repetido por Chris Trott, embaixador do Reino Unido na Santa Sé, quando, novamente falando ao Vatican News, havia indicado que a partida teve uma grande ressonância em vários níveis, tanto político quanto religioso. O esporte, disse o diplomata, constrói amizades e supera barreiras, e essa partida é um grande exemplo disso. O críquete, que nasceu na Inglaterra e é o segundo esporte mais assistido no mundo, deve ganhar mais adeptos nos próximos anos porque vai voltar a ser disputado na maior competição do planeta, já que fará parte do programa das Olimpíadas de Los Angeles em 2028 e após mais de 128 anos. A única vez que a modalidade foi disputada na competição foi em Paris, em 1900. No Brasil, o esporte é promissor, tendo chegado no país em 1872 e com uma associação brasileira formada em 2002, com afiliação ao Conselho Internacional de Cricket em 2006. Segundo o censo de 2023, o cricket envolve 47 mil pessoas no Brasil. No próximo sábado, 6 de julho, como tem se repetido a cada 30 dias, será realizada a Missa dos Pobres e com os Pobres pela Paz. A celebração, que começa às 15h, locais no altar de São José, na Basílica de São Pedro, será presidida por Anhelo Stoia, pároco de São Pedro. Esse momento de oração e de comunhão, com a intenção de invocar o dom da paz, é organizado pelo suplemento mensal L'Osservatore di Strada, do Jornal Vaticano L'Osservatore Romano, que acaba de completar 2 anos dando voz aos pobres e excluídos, e também pela própria paróquia da Basílica. Em artigo de início de junho, do coordenador do suplemento, Piero Di Domenico Antonio, explicou sobre o compromisso de todo o primeiro sábado do mês para rezar pelos fabricantes e comerciantes de armas, uma intenção para que o Senhor converta os seus corações, conscientizando-os de que os imensos recursos econômicos investidos em armamentos são dinheiro roubado dos pobres. A oração é a maneira de nos rebelarmos contra a resignação que está se difundindo, como se a guerra fosse um destino inevitável, porque cada vez menos se fala em diálogo, negociações e muito menos em paz. Os grandes do mundo não parecem prestar atenção nem mesmo à voz do Papa Francisco, que repete quase que martelando seu apelo e a sua oração pela paz. A sua proposta de destinar o dinheiro de gastos militares para um fundo mundial para erradicar a fome no mundo, presente na bula de proclamação do jubileu, despertou interesse, comentou Piero, mas apenas por um dia. Veremos o que acontecerá em 2025. Mas as vozes que fazem eco àquela do Papa existem, como a do próprio L'Osservatore di Strada, que dá voz aos pobres, insistiu o coordenador ao acrescentar. São eles os mais frágeis e os mais indefesos, as primeiras e principais vítimas de todo o conflito, porque são eles que são enviados para o matadouro ou forçados a abandonar tudo na busca, muitas vezes decepcionante, de encontrar abrigo em outro lugar. E são eles que são roubados pelos enormes recursos investidos na compra de armas que poderiam ser usados para promover e garantir o direito à moradia, ao trabalho, à saúde gratuita, universal e eficiente, à educação e ao acolhimento. A edição online do L'Osservatore di Strada pode ser acessada pelo site do Jornal Vaticano www.osservatoreromano.va todo primeiro domingo do mês, isto é, no próximo dia 7 de julho. E a edição impressa e distribuída aos domingos na Praça São Pedro, normalmente ao final do Ângelus com o Papa Francisco, através de uma oferta livre. Hospital Pediátrico do Papa finaliza mais uma missão dedicada à saúde das crianças no mundo, desta vez na Jordânia. Silvanei José.
Concluída a missão de neuropsiquiatria que o Hospital Pediátrico Bambino Jesus realizou de 20 a 28 de junho no Hospital Italiano de Karak, na Jordânia, gerido pelas religiosas missionárias combonianas. Inicia-se assim uma nova missão dedicada à neuroreabilitação. O anúncio foi feito pelo presidente do Bambino Jesus, Tiziano Onessi, durante uma videoconferência com o Hospital Italiano de Karak, com o qual foi iniciada uma colaboração em 2013, acrescentando que uma equipe estará em Karak de 9 a 15 de julho. Onessi garantiu ainda que o projeto na Jordânia terá continuidade e será ampliado com um programa de formação mais estruturado e o uso de telemedicina. Durante a missão recém-concluída pelo Bambino Jesus, estavam presentes os médicos da Neuropsiquiatria da Infância e da Adolescência, Fábio Quarim e Giovanni Valeri. Foram visitados 45 pacientes, dos quais 30 estavam em acompanhamento por terem sido tratados nas missões anteriores, e foram oferecidas atividades de formação a 2 terapeutas locais. O que o Hospital Bambino Jesus faz com as suas missões em Caraque não é uma gota no oceano, é muito mais. As famílias chegam a percorrer 300, 400 quilômetros somente para uma consulta, porque aqui encontram respostas que não recebem em outros lugares, disse irmã Adele Brambila e irmã Alessandra Fumagalli durante a conexão de vídeo com o Neste. O diretor sanitário do Hospital da Santa Sé, Massimiliano Ramponi, e o responsável das relações internacionais, Sandro Cristaldi, explicaram brevemente os 3 critérios subjacentes ao projeto na Jordânia. O primeiro é uma intervenção baseada na family-centered, na família, porque em Caraque não há estruturas e o único recurso é precisamente a família. O segundo critério é uma intervenção baseada em recursos da comunidade. O terceiro, uma intervenção cujo objetivo é transferir conhecimentos e boas práticas tanto para os pais como para os terapeutas locais. A missão do passado mês de junho contou com o apoio da Associação Alessandro Parini, empenhada em sustentar iniciativas de formação e desenvolvimento de pessoas em dificuldade e nascida em memória do jovem advogado que morreu tragicamente em um atentado em Tel Aviv.
O caminho da sinodalidade é o caminho que Deus espera da Igreja do terceiro milênio, afirmou o Papa Francisco tantas vezes. Mas como podemos ajudar o povo de Deus a percorrer esse caminho? Os desafios são muitos, começando com a compreensão do que a sinodalidade realmente significa e, em seguida, passando para a formação de todos os seus componentes nesse modo de ser Igreja. Várias iniciativas surgiram nesse sentido, algumas mais acadêmicas, outras mais pastorais, cada uma com o objetivo de apoiar a mudança de mentalidade que o estilo sinodal exige. Entre essas iniciativas está o curso sobre sinodalidade promovido pelo terceiro ano consecutivo pelo Centro Evangelii Gaudium do Instituto Universitário Sofia di Lupiano de Florença, na Itália, em colaboração com a Secretaria-Geral do Sínodo. O itinerário de formação teológico-pastoral multilingue proposto é dirigido a sacerdotes, diáconos, religiosos, consagrados, agentes de pastoral e leigos. A primeira aula será realizada em 4 de novembro, por meio de uma série de palestras e trabalhos em grupo em um contexto intercultural e interdisciplinar. O curso pretende oferecer ferramentas pastorais e teológicas para a implementação de um estilo e de práticas sinodais em nível pessoal e comunitário no modo de viver e ser Igreja. Há 4 módulos de 21 horas cada um nos quais o curso está estruturado, mas também é possível participar de módulos individuais. O primeiro tem como tema Caminhos Abertos pela Assembleia Ordinária do Sínodo. O segundo vai abordar as novas práticas de uma Igreja sinodal e missionária. O título do terceiro módulo é Iniciação Cristã e Transmissão da Fé em um Estilo Sinodal. E o quarto oferece workshops de sinodalidade presenciais e via web. As aulas serão realizadas sempre de segunda-feira em modalidade online na plataforma Zoom, ao vivo e gravada, com traduções em português, inglês e espanhol. Os alunos poderão adquirir 3 créditos por módulo, com a obrigação de horas adicionais de estudo e um trabalho final. Os auditores receberão um certificado de participação. Para se inscrever, visite o site do Sínodo. Bispos da Igreja Etíope em visita ao Vaticano agradecem o Papa pelo apoio durante as guerras e conflitos no país. Somos uma minoria, mas devemos ser luz e sal na sociedade, afirma arcebispo metropolitano de Addis Abeba. Silvani José.
Cardeal Surafiel. Na Etiópia, a Igreja está ao lado do povo que sofre. Há mais de 500 anos, os cristãos da Etiópia viajaram até Alexandria, no Egito, para rezar no túmulo de São Marcos. Depois foram a Jerusalém para rezar no Gólgota. E, em seguida, pegaram um navio para Roma, para ir aos túmulos dos santos Pedro e Paulo e dos mártires, descansando no local que ainda hoje é o Colégio Etíope no Vaticano. Estamos aqui para continuar a história dessa antiga peregrinação, explicou o cardeal Surafiel, arcebispo metropolitano de Addis Abeba, em visita ad limina Roma, juntamente com outros 12 prelados e um padre da Igreja Católica Etíope. Depois de rezar nas 4 principais basílicas de Roma, os bispos visitaram os dicastérios da Santa Sé e foram recebidos pelo Papa no último dia 28 de junho.
Lui ci ha ricevuto come un Papa, con tanta semplicità e anche umiltà.
Ele nos recebeu com muita simplicidade e também humildade. Estávamos a sós com o Papa e explicamos nossa situação na Etiópia. Também lhe agradecemos pelo apoio durante as guerras e os conflitos no país, sobre os quais ele falou nos apelos após o Ângelus. Agradecemos a ele e pedimos que continuasse a rezar por nós. O que os senhores disseram sobre a realidade da Etiópia?
Noi abbiamo presentato la situazione dentro dell'Etiopia dal punto di vista dei giovani, perché 70%.
Apresentamos a situação da Etiópia do ponto de vista dos jovens, pois dos 120 milhões de habitantes, 70% são jovens que querem melhorar sua vida e a vida de seus parentes. Eles veem na TV e nas mídias sociais como se vive em outras partes do mundo. E muitos vão para os países árabes e, infelizmente, sofrem lá porque não estão preparados para trabalhar como empregados. Outros querem ir para a África do Sul, onde a situação é um pouco melhor, mas lá também há problemas. Outros vão para o norte e, por meio do Sudão e da Líbia, tentam chegar à Europa. No século XIX, muitos europeus migravam e havia alguns lugares na Europa dispostos a recebê-los e apoiá-los. Mas tudo isso está faltando agora. O Papa Francisco sabe disso. O primeiro lugar que visitou após a sua eleição foi Lampedusa, onde ofereceu flores por todos os que morreram no mar e onde disse aos governantes da Europa que as migrações são importantes. Devemos fazer algo, continuou o cardeal, para ajudar as pessoas, seja na África, na Síria ou em outros países. Quando algo diz respeito aos pobres, ele nos disse, devemos próximos a eles. Estamos próximos das crianças que sofrem muito quando não vão à escola, porque as escolas foram destruídas. Estamos próximos das mães que não podem ir aos hospitais porque eles foram destruídos, e dos idosos que foram deslocados de suas aldeias e vivem como estrangeiros. Explicamos tudo isso ao Papa, e ele disse para continuarmos perto das pessoas, no meio do povo, para que possamos sentir o cheiro das ovelhas. Um bispo deve ser assim. Ele não deve fugir, mas deve estar entre as pessoas. Mesmo que você não possa fazer grandes coisas, a fraternidade e a presença paterna são importantes. Foi isso o que o Papa nos disse. Como é a vida da Igreja Católica na Etiópia, que é uma comunidade minoritária no país?
Sim, nós somos minoranza, diciamo 2% di 120 milioni. Finora, grazie a Dio, la maggioranza sono cristiani.
Somos uma minoria, cerca de 2% de 120 milhões de pessoas. A maioria dos habitantes é cristã, mais de 45% são ortodoxos. Depois vem os protestantes, cerca de 18, 20%. Temos a responsabilidade de ser luz e sal neste grande país. Os desafios são a pobreza e o conflito. E nós, graças ao apoio da Igreja Universal, estamos em segundo lugar pelos serviços sociais que oferecemos, como escolas, centros de saúde ou centros dirigidos pelas Irmãs de Madre Teresa, ou estruturas para o desenvolvimento ou assistência humanitária, como a Cáritas. Em tudo isso, somos chamados a ser luz e sal, como Jesus nos disse. Não é fácil, mas estamos tentando.
A próxima edição do Encontro com Deus Tem Jeito, inspirado no apelo do Papa Francisco no Ano da Misericórdia, em 2016, será realizada em 14 de julho em Fortaleza, no Ceará. A última foi em 16 de junho, em Itapetininga, em São Paulo, quando 134 pessoas em situação de rua foram encaminhadas para os centros de acolhimento, como a Fazenda da Esperança e Missão Belém, para terem as suas vidas transformadas. Até hoje, quase 7 mil homens, mulheres e mães com crianças foram resgatados das ruas com a realização do evento em mais de 120 cidades de 18 estados do Brasil e também de outros países, através da comunhão de mais de 400 carismas, comunidades, pastorais e movimentos. A edição de Fortaleza fará parte da programação da Assembleia do Condomínio Espiritual Uirapuru, o CEL. Além dessas comunidades, estarão presentes mais de 120 expressões eclesiais da arquidiocese local e demais dioceses para gerar comunhão entre as lideranças de cada movimento. Uma missa será celebrada em 14 de julho e será presidida pelo novo arcebispo metropolitano de Fortaleza, Dom Gregório Paixão, que inclusive já enviou uma carta ao Papa Francisco ao escrever. Nas edições anteriores, o evento foi agraciado com uma carta de bênção do Senhor Santo Padre, que animou e fortaleceu os organizadores e particularmente os moradores de rua participantes do evento. Se for possível, gostaríamos de contar novamente com o vosso apoio e bênção. A última edição do evento, que procura evangelizar e atender pessoas em situação de rua, foi realizada em 16 de junho na Casa Retiro Betânia, em Itapetininga, São Paulo. Os fundadores da Fazenda da Esperança, Frei Hans Tappel e Nelson Giovanelli, também estiveram presentes no encontro e na missa, que foi presidida por Dom Gorgônio Alves da Encarnação Neto, bispo diocesano, através da comunhão de diversos carismas, como Aliança de Misericórdia, Missão Belém, Obra Lumen, Canção Nova, Fazenda da Esperança e entre outros. Caribe, pelo menos 3 milhões de crianças correm risco com o furacão Beryl, que atingiu o sudeste do país na segunda-feira. Os detalhes agora na reportagem de Silvanei José.
O primeiro grande furacão do ano, o furacão Beryl, atingiu o sudeste do Caribe na segunda-feira, causando danos generalizados. O Unicef estima que os ventos, as chuvas torrenciais e as inundações repentinas podem colocar em risco pelo menos 3 milhões de crianças no Caribe. O furacão Beryl atingiu Granada, São Vicente e Granadinas, Barbados e Santa Lúcia, trazendo ventos fortes, tempestades e chuvas intensas, que danificaram espaços seguros para as crianças, incluindo casas e escolas. Enquanto o furacão Beryl continua seu caminho pelo Mar do Caribe, tudo o que for possível deve ser feito para evitar a perda de vidas e manter as crianças seguras, disse Karin Hulshoff, diretora regional do Unicef para América Latina e Caribe. Nossas equipes em todo o Caribe estão prontas para apoiar os esforços nacionais para fornecer assistência humanitária às famílias necessitadas. Como os eventos climáticos extremos colocam em risco a vida das crianças e famílias mais vulneráveis, o Unicef apoia os esforços de preparação às emergências em toda a região. Investir em capacidades nacionais para se preparar e responder às emergências climáticas e fornecer serviços essenciais às crianças é fundamental, acrescentou Karim. O Unicef e seus parceiros posicionaram suprimentos que salvam vidas em vários países da Bacia do Caribe, incluindo kits médicos, kits educacionais, suprimentos essenciais de água, materiais de higiene como tanques de água, garrafas grandes e pastilhas de purificação de água, e equipamentos essenciais como tendas de alta qualidade que serão distribuídos conforme necessário. A América Latina e o Caribe são a segunda região mais propensa a desastres no mundo. No Caribe, 1,9 milhões de pessoas, incluindo 500 mil de crianças e adolescentes, são afetadas por desastres todos os anos. As pequenas ilhas e os países em desenvolvimento do Caribe são particularmente vulneráveis aos choques climáticos devido ao seu pequeno tamanho e à extrema exposição aos perigos naturais e aos efeitos da mudança climática. Este ano, o Unicef solicitou 12,4 milhões de dólares para se preparar a responder às emergências na América Latina e no Caribe.
E uma última informação. Como é costume durante o verão na Europa, neste mês de julho, todas as audiências do Papa Francisco estão suspensas, seja a audiência geral das quartas-feiras como aquelas privadas. A agenda do pontífice será retomada no próximo mês, com a primeira audiência geral na quarta-feira, 7 de agosto. Durante esse período, porém, permanece a oração dominical do Ângelus direto do Palácio Apostólico, com exceção do próximo domingo, 7 de julho, quando Francisco parte para a cidade italiana de Trieste, para a terceira das três visitas pastorais deste ano no país. A primeira foi para Veneza em abril e a segunda para Verona em maio. Em Trieste, capital da região de Friuli e Venezia Giulia, no nordeste da Itália, Francisco vai participar da Semana Social dos Católicos Italianos. E o programa em português da Rádio Vaticano, o Vatican News, desta quinta-feira, 4 de julho, vai ficando por aqui. A gente agradece, como sempre, a sua companhia e a sua audiência. E conta com você amanhã, neste mesmo horário. Um forte abraço e até lá!